Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis, referente ao primeiro trimestre de 2017. Conosco hoje estão presentes os executivos Gustavo Souza, diretor-presidente e diretor financeiro e de relações com investidores interino da CPFL Renováveis, Flávia Carvalho, superintendente de finanças, relações com investidores e comunicação, e demais diretores da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de relações com investidores da CPFL Renováveis, no endereço www.cplrenovaveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Renováveis e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo Souza. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2017. E eu já começo a apresentação no slide 3. Nesse slide, a gente mostra a nossa capacidade. Nós temos, no momento, uma capacidade instalada superior a 2 giga, essa capacidade distribuída 61% na fonte eólica, 21% na fonte hídrica, nosso SPCH gás, e 18% na geração por biomassa. Temos 91 usinas, estamos presentes em 57 municípios, temos praticamente 3 gigawatts de pipeline e contamos com quase 450 colaboradores. Essa capacidade de 2 giga vai chegar no ano que vem a 2,1 giga, com a conclusão de dois projetos. Projetos esses que estão demonstrados na página 4. O primeiro deles é o Complexo Eólico de Pedra Cheirosa, no Ceará. É um projeto com capacidade de 48 megawatts e que já está em pleno andamento, muito perto de sua conclusão. São 23 aerogeradores, já temos 18 montados. O segundo deles é a nossa PCH de Boa Vista 2, em Varginha, Minas Gerais. Também já está em construção. E temos a perspectiva de entrada em operação no ano que vem. Passando para o slide 5, nós temos alguns destaques do primeiro trimestre. O primeiro deles é um crescimento de 11% na nossa geração de energia. O segundo é um crescimento de 33% na nossa receita líquida. Tivemos também um crescimento de 41% no nosso EBITDA. E no primeiro trimestre deste ano tivemos investimentos no total de R$ 285 milhões, mais uma vez, principalmente nesses dois projetos que comentamos no slide anterior. A companhia segue com uma posição de caixa sólida, fechamos o trimestre com 1,4 bilhão na posição de caixa consolidado da companhia. E nesse trimestre, um destaque que trouxe muito orgulho para a gente, nós conseguimos o selo de Green Bond para uma emissão de debêntures de 200 milhões que fizemos, tornando a CPFL Renováveis a primeira empresa da América do Sul a emitir títulos de Green Bonds, com essa certificação internacional de Green Bonds, a primeira empresa a fazer esse tipo de emissão. Passando agora para o slide 6, nós temos uma visão dos indicadores econômicos e operacionais da companhia e eu passo a palavra para a Flávia Carvalho, a nossa head de finanças e de relações com investidores. Por favor, Flávia.
Bom dia a todos. Então, dando sequência no slide número 7, a gente vai detalhar agora os principais indicadores econômicos e operacionais que o Gustavo já adiantou. Falando um pouquinho sobre a geração de energia, no primeiro trimestre a gente teve uma geração superior na fonte eólica, principalmente porque a gente teve a entrada em operação comercial dos complexos Campo dos Ventos e São Benedito, que tem 231 megas no Rio Grande do Norte, que entraram gradualmente de maio de 2016 a dezembro. E a gente também teve uma maior incidência dos ventos, tanto nos parques do Ceará quanto do Rio Grande do Norte. Na fonte de hídrica, nas pequenas centrais hidrelétricas, mesmo com a entrada da PCH Mata Velha no segundo trimestre de 2016 com 24 megas, a gente teve uma menor geração nesse trimestre comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, porque a gente teve uma menor afluência na região sudeste e também no estado de Santa Catarina. Indo para as fontes, para a fonte de biomassa, a gente teve uma melhor geração, porque a gente teve 3 usinas que anteciparam a produção. Vale ressaltar que no primeiro trimestre do ano a gente está na época de entre safra, então para a fonte de biomassa a gente sempre tem resultados melhores no segundo semestre. Nesse ano, essas 3 usinas que anteciparam, a gente teve 2 usinas que estavam com bagaço de cana-de-açúcar armazenado, então conseguiram antecipar a produção com esse bagaço, e a gente também teve a usina de biocopcana que fez uma antecipação da safra. Indo para o slide seguinte, falando sobre a receita líquida, aqui a gente teve a fonte eólica contribuiu com quase 50 milhões do aumento da nossa receita líquida, e vale lembrar que a receita da fonte eólica, ela acompanha a geração. Então, sempre que a gente tem uma maior geração nessa fonte, a gente também contabiliza uma maior receita. Então, a gente tem os mesmos fatores, a entrada dos complexos Campos dos Ventos e São Beneditos e também a maior incidência de ventos nos parques do Rio Grande do Norte e do Ceará. A PCH, a gente reconhece a receita de acordo com a sazonalização da garantia física. Então, aqui, como a gente teve a entrada da PCH Mata Velha, a gente também teve uma garantia física a maior esse ano e a gente teve uma estratégia de sazonalização diferente do que ocorreu no ano passado. Então, a gente teve um crescimento de 33 milhões da receita das PCHs. E a biomassa, a gente tem 2 fatores contribuindo para o aumento de receita. Uma foi a geração, conforme eu mencionei, que a gente conseguiu antecipar a safra e conseguimos antecipar a geração de energia com bagaço acumulado. E a gente teve também uma mudança que algumas usinas do Mercado Livre que reconheciam a receita de acordo com a geração passaram a reconhecer a receita de acordo com a garantia física. Indo para o slide seguinte, o slide 9, aqui quando a gente fala dos custos de geração de energia elétrica, os custos crescem basicamente com o aumento da capacidade instalada e com a estratégia de sazonalização e hedge dos contratos. Então, a gente teve um custo de compra de energia de 29 milhões, que daí é para a gente comprar a energia para atender o mercado de curto prazo e também o montante de energia que a gente utiliza para fazer hedge nos nossos contratos. E a gente teve encargos do uso do sistema crescendo de acordo com capacidade instalada e PMSO que também cresce de acordo com a capacidade instalada. Indo para o slide de despesas gerais e administrativas, no primeiro trimestre de 2017 a gente teve 34,7 milhões de despesas, foi um crescimento de 7%, que também cresce de acordo com os projetos que entram em operação, então a gente tem o maior número de funcionários nesse trimestre, quando a gente compara com o trimestre anterior. Sempre tem o impacto do acordo sindical que acontece anualmente. Serviços de terceiros. A gente teve maiores despesas com consultorias e honorários advocatícios em alguns projetos corporativos. E na linha de outros, a gente teve menores despesas esse ano, porque no primeiro trimestre do ano anterior, a gente fez uma contabilização de uma provisão. Tudo isso ocasionou num EBITDA de 236,5 milhões, que foi um crescimento de 41%, indo no slide 11. Então, basicamente, por causa do crescimento da receita, sendo que os custos e as despesas cresceram num nível menor do que o crescimento das receitas. Indo para o slide 12, falando sobre o resultado financeiro, a gente teve as receitas financeiras, um montante 26% superior ao realizado no primeiro trimestre de 16, porque a gente estava com saldo de caixa maior. Lembrando que no último trimestre do ano passado, a gente teve um AFAC, um adiantamento para futuro aumento de capital, no valor de 300 milhões. As despesas financeiras, elas cresceram quase 2%, porque é por causa da entrada em operação dos projetos. Aqui também vale lembrar que cada vez que um projeto entra em operação, as despesas do financiamento que estavam sendo capitalizadas passam a compor o resultado. Isso ocasionou que o nosso resultado líquido foi negativo de 54,7 milhões, então uma redução de quase 50% do prejuízo da companhia. Indo para o slide 13 para falar sobre o perfil da dívida, a gente continua com uma alavancagem adequada ao estágio da companhia, que a gente ainda tem alguns projetos em operações em construção e alguns projetos que tiveram entrada em operação recente. A gente encerrou o trimestre com uma alavancagem de 4,8 vezes dívida líquida EBITDA, num prazo médio de 5,2 anos, com custo nominal da dívida de 92% do CDI. Boa parte hoje da nossa dívida, mais de 55%, ela está indexada pela TJLP, que são os financiamentos do BNDES para a construção dos novos projetos. Aqui eu encerro a apresentação de resultados e a gente fica à disposição para perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo Souza para as considerações finais.
Muito obrigado a todos. Eventuais dúvidas podem ser dirimidas com o nosso time de relações com investidores. Um bom dia e até o nosso próximo call.
A audioconferência da CPFL Renováveis está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.